A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje revela as novas riquezas da região que ficou conhecida como Vale do Café.
Muitíssimo boa noite. Os grãos voltaram a ser produzidos nessas terras no sul do estado do Rio, mas agora sem destruir o meio ambiente.
A terra sabe retribuir se ela é bem tratada, né?
Mas é também uma terra de novos sabores, delícias feitas por gente que saiu da cidade grande para viver na região.
Vou ajudar a fazer sorvete aqui.
Beleza, olha.
Serenatas e folias, as tradições seculares com a força das novas gerações.
O museu a céu aberto que reúne arte e natureza.
E a volta ao passado joga luz no futuro do Vale do Café.
Terra da riqueza que moveu a economia do país no século XIX. Com tanto poder que deu outro nome ao Vale do Paraíba, no sul do estado do Rio de Janeiro. O Vale do Café está se reerguendo depois de décadas de abandono. Novos personagens, novos lugares e novos sabores enriquecem sua história. Esses morros de colinas eram cobertos por cafezais, que fizeram a fortuna dos barões do café. Mas o desmatamento e a exploração contínua das terras tornaram elas inférteis. O que se vê hoje é um renascimento, com vários aspectos, muitos deles surpreendentes.
Você reconhece esse lugar? A entrada suntuosa do casarão de 1836 foi recentemente cenário da novela Nos Tempos do Imperador.
Vai embora. Você viu?
As fazendas mais conservadas do Vale do Café levam o espectador numa viagem ao passado. Na vida real, também.
E o mobiliário que vocês vão ver na casa, ele é original, né? Quando a família adquiriu que a gente tinha uma porteira fechada.
Eu fiquei impressionado. É belíssimo. A arquitetura, os móveis.
As pessoas boas de estarem morando numa casa muito antiga torna como se fosse um encontro de duas épocas, sabe? Então torna o espaço muito vivo.
Paulo Roberto e Simone moram há 15 anos na Fazenda do Paraíso, em Rio das Flores. Fizeram poucas adaptações para viver numa casa do século XIX. A propriedade é da família dele há 110 anos.
Fazenda tem esse vínculo muito forte da família. Eu gostava muito dos meus avós, né? Eles moravam aqui.
A fazenda ficava a mais de 200 quilômetros do Rio de Janeiro, que era na época a capital do Império. Isso significava quase 2 dias de viagem. Mas o Rio de Janeiro estava presente aqui, na fazenda, neste enorme painel pintado pelo espanhol Juan Maria Viraronga. Ele não assinou, mais ou menos.
A assinatura está disfarçada numa espécie de autorretrato.
Esse painel já passou por alguma restauração?
Não.
Está assim desde
1850. É a parte mais difícil justamente da restauração na casa, são as pinturas, né?
Mas está em bom estado, né?
Sim, a casa sempre teve gente morando, eu acho que isso ajuda muito na conservação. O cuidado aqui é diário, né? Obras de manutenção, sempre de restauração. Fazemos tudo com muito cuidado, muito critério, para não descaracterizar.
Muitos casarões do Vale não tiveram a mesma sorte. E nesse passeio ficou claro o valor da preservação.
Serviço, estamos entrando.
Estamos a caminho da cozinha.
nossos refeições são feitos aqui na cozinha. Os amigos, a família, todos preferem hoje em dia virem para a cozinha. A cozinha virou a sala de jantar da casa.
Sabe o que eu queria que vocês me contassem um pouco mais? As mudanças que vocês estão testemunhando aqui no Vale do Café.
Acho que o Vale está passando por uma boa transformação, né? Uma nova fase. Eu percebo também um retorno de muita gente que está voltando para aqui para a região.
Gente que traz novos sabores.
Bonito queijo.
Esse queijo é muito bom.
Eles fazem o queijo, fazem um sorvete também.
Ah, é?
Sorvete bem gostoso.
Sorvete de búfala?
É.
Ah, quero experimentar.
De leite de búfala.
Não falamos de mussarela de búfala e outros produtos de leite de búfala? Pois aqui estamos e vamos experimentar com dois produtores, a Mônica e o Eduardo.
Mas antes de provar essas novas delícias do Vale, nós acompanhamos um dia no rancho. A ordenha, que começa bem cedo, tem um toque especial para acalmar as búfalas.
Que tal? Que tal? Em pleno Vale do Café, ouvindo Vivaldi. Demais, né?
No curral.
No curral, bem lembrado. E é pra lá?
É pra cá.
Sabe que eu... Tudo aqui respira história e cuidado. O bezerro recém-nascido fica perto da mãe para estimular naturalmente a produção do leite.
Nosso modelo é de 200 anos atrás.
Nem dá para imaginar que Eduardo e Mônica são dentistas. Trocaram a vida fechada no consultório pela paixão de viver ao ar livre, dando duro nessa profissão inesperada.
Quantas vezes você faz isso por semana?
Todos os dias.
Domingo, inclusive?
Domingo, feriado, não tem sábado, não tem carnaval, não tem nada.
Mesmo sendo um mercado promissor, com aumento de demanda e ainda poucos produtores no país, a intenção deles não é crescer. Eduardo e Mônica querem manter o negócio familiar e a tranquilidade que encontraram nessas terras.
Já me sinto do Vale do Café, do Vale Encantado.
Esse local aqui foi mágico e realmente a gente se encantou pela região, que era uma região até então meio desconhecida pra gente.
O encanto contagiou os filhos.
Pretendo fazer veterinária para poder também no futuro ajudar aqui, com conhecimento mais técnico e melhorar a produção.
Enzo e Henrico trocaram as areias de Copacabana pelas colinas de Valença.
Prefiro morar aqui e visitar lá do que o contrário.
Boa notícia para a mãe, que não pretende mais sair daqui.
Não tem como eu ir para outro lugar. Para mim não faz mais sentido, realmente.
Sem escândalo.
Mônica passou a infância na roça. Agora se encontrou na produção rural.
Olha, um bombonete.
A gente estuda muito sobre isso e temos achado opções maravilhosas com o leite de búfala.
Inclusive, não está um sorvete?
Um gelato maravilhoso, maravilhoso, de iogurte com frutas vermelhas, o nosso iogurte.
Vamos ver.
Vamos
se é isso
a
mesmo.
Ele?
Aqui não tem academia de ginástica, né?
Não, a malhação aqui é o tempo inteiro, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir.
Por quanto tempo você bate?
Não, só até eu ver que ele incorporou bem, que ele misturou bem aqui na calda.
Daqui vem pra cá?
Daqui vem pra cá. Tá controlando a temperatura aqui. Isso.
Menos 6. Vou ajudar a fazer
sorvete aqui. Bora. Pode jogar.
Aí.
Beleza, olha. Agora foi. Mas já acabou. Tá bom, tá bom. Foi?
Foi.
Aí, macete. Gelado.
Finalmente,
A hora é de experimentar a novidade.
Um gelato ou sorvete de iogurte com frutas vermelhas do Vale do Café. Que delícia isso, né?
Quer provar? Como em toda boa conversa na roça, o cheirinho de fim da tarde toma conta da cozinha. Espalha lembranças de um tempo distante. O vale, que tem quase 200 propriedades históricas, ficou décadas sem produzir café. Hoje, 5 fazendas fazem parte de um projeto de retomada da produção cafeeira, agora de forma sustentável.
Já estava eu admirando as suas terras.
Tudo bom?
A sua fazenda, a sua recriação desse cafezal aqui. Eu tenho uma pergunta que quero fazer.
Essas terras, você sabe, que foram exauridas, essas terras não davam mais nada. Por que você fez para...
Nosso conceito agora é esse aqui, ó, plantar árvore com café. Mas são árvores nativas da região, que nós fomos colhendo mudas ainda do remanescente e fomos plantando para criar esse microclima, né, que você está vendo, é o café sombreado.
Então, e está fresco aqui.
Isso é um resgate exatamente do meio ambiente que perdeu lá atrás, porque eles devastaram tudo, queimaram tudo para plantar café.
Você é mais um caso de uma pessoa da cidade,
uhum,
que decidiu vir para a roça, para o Vale do Café, e está transformando o Vale do Café. Por quê?
Eu sonhava com essa vida rural que eu tenho hoje, né? Então, e também muito apaixonado por história, história do Brasil, né?
Particularmente história daqui do Vale do Café.
História do Vale.
O paraíso que o Paulo encontrou no Vale do Café também já virou cenário de novela, o que ajudou na conservação do casarão.
Nós fomos gravar várias novelas aqui, da Globo. E com o dinheiro desses aluguéis, que é da locação, foi feito investimento na restauração do patrimônio.
20 fazendas do Vale estão abertas à visitação. E 8 para hospedagem.
E como se falava, novas riquezas do Vale do Café.
Novas riquezas do Vale.
Vamos até o seu café?
Maior que a produção do ouro negro do Vale do Paraíba, é a produção de outro líquido. E que também tem atraído empreendedores para a região.
Meu nome é Eli Werneck. E minha profissão atual é cachaceiro.
Depois de se aposentar, o carioca se dedicou à produção de cachaça em Rio das Flores. Construiu o alambique e não parou mais.
Quando eu era um mero engenheiro ou um mero executivo, eu trabalhava 5 dias por semana. Agora eu só trabalho 7.
Parte do seu projeto aqui também é de reflorestar a terra que estava exaurida.
Exaurida de todos os jeitos, né? Porque no século XIX era o café, as derrubadas, as queimadas, etc. E depois, no século XX, foi o gado que também pisoteia o solo. E isso tudo foi um grande estrago. Eu acho que hoje, em termos de mudas plantadas por nós, deve ter sido umas 2.000 e poucas mudas.
Essa dedicação fez brotar algo ainda mais precioso, que nem sempre caía do céu.
Esse ano não faltou água, porque normalmente no inverno tem muita dificuldade. A nascente bota só um bocadinho d'água.
E hoje está aí, a natureza te dá.
Mas a terra sabe retribuir se ela é bem tratada, né?
Foi com esse propósito que ele voltou para a terra onde a família dele viveu.
Meu tetravô era de Vassouras, meus trisavós de Vassouras, meu bisavô nasceu em Vassouras. Então, o que a gente fez aqui foi um tipo de retorno às origens. Vamos dizer, vamos nos estabelecer sem as velhas práticas e tentando recuperar mais a natureza, o solo. E me orgulho muito disso aqui.
A região do Vale Histórico do Café são as nossas raízes, nosso alicerce, né, como país. Corre, menino, corre, vai acender.
Nossas muitas raízes.
E avisa na casa grande que vai ter jongo no terreiro.
Machado!
Eu uso o século XIX para me fortalecer hoje no século XXI, sabe?
Silvana nasceu em Vassouras, uma das principais cidades do ciclo do café. A riqueza das fazendas não tem nada a ver com a origem humilde dela.
E aqui estamos, ó, Fazenda da Cachoeira, 18 de setembro de 1884. Por gentileza.
Ao acompanhar Silvana numa visita, o que se vê é alegria.
Atenção, senhores, aqui o som baixo. O som médio.
Contar a história para os visitantes é um propósito de vida.
Por que que eu entro numa fazenda histórica e conto a história dos senhores, né, do vale? Porque é a oportunidade que eu tenho de contar a história dos meus. Quem fez, quem construiu, quem sabia fazer. Eu preciso que as pessoas apercebam quando elas olharem a porta, a janela.
A bilha, a moringa.
A moringa, é para isso, sabe? Eles sabiam fazer. E saber fazer, Ednei, é nos dar liberdade, é nos dar consciência.
O gosto pela história começou no primeiro emprego, num hotel. Logo, ela descobriu sua principal inspiração. Uma mulher que lutou pela libertação dos escravizados, Mariana Crioula.
Ela era uma heroína, lutou contra aquele sistema. Que mulher é essa, né? Que força essa mulher tem.
Crioula significa quem é da terra, como Silvana.
A Mariana, para mim, é essa pioneira. Essa que nos fortaleceu quanto mulheres pretas do Vale do Paraíba. Eu sempre digo que ela tá aí, olha. A gente está passando por uma linda borboleta.
Ela vem nos saudar.
Vem nos saudar, né?
O que a história dessa área aqui, do Vale do Café, ensina para todos os brasileiros?
Ensina a força de um povo, de como esse Brasil tem um povo que se transforma o tempo inteiro, né?
E vai ajudar na economia.
Formada em história, Silvana virou professora, não é? E ganhou uma nova missão.
Quando você consegue mostrar para os seus alunos, e principalmente seus alunos negros, né? Que a gente não é só coisa, que a gente não está só para servir, que a gente também é protagonista de alguma história. Eu nunca vou esquecer, Ednei, do olhar da minha mãe quando ela viu eu recebendo meu diploma. Eu era a professora, eu era tudo aquilo que ela não pôde ser, porque ela não teve acesso à educação. Obrigada.
Obrigado.
Ai, gente. Ai, meu braço.
Corre, menino, corre. Vai acender o candeeiro e avisa na casa grande que vai ter jongo no terreiro. Machado.
No próximo bloco, você vai conhecer um parque com exposições surpreendentes.
E uma história de cinema que contagia uma cidade inteira. A gente volta já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Parque ecológico para voar na imaginação. Sonhado por um casal de músicos que encontrou no Vale do Café trabalho e refúgio.
A gente procura entender quem nós somos, quem é esse vale. A gente está sempre pensando o que, que pode ser feito aqui que não tem em nenhum outro lugar.
Vocês têm também aqui obras de arte ligadas à natureza, né?
A gente quer justamente unir essas duas coisas, como a importância da música, do ritmo, mas também a natureza faz parte disso. Nós estamos aqui gravando praticamente num museu a céu aberto.
Nesse vale de sons e cores, há exposições temporárias, como a dos girassóis, que só acontecem duas vezes por ano. E as permanentes, sempre ao alcance das nossas mãos.
Um objetivo nosso é que a pessoa se sinta bem, que a pessoa passeie, que a pessoa respire, que sinta uma vibração bacana.
São 29 jardins criados nos vales e montes que pertenciam aos avós de Cristina.
Essa parte, né, desses eucaliptos grandes, eles tinham plantado, a família toda sempre gostou muito daqui, de árvore, de natureza. E aí depois Ricardo e eu compramos um pasto que era abandonado. Aqui juntos, Edinei, a gente já plantou mais de 100 mil mudas, sabe? O vale ele é um embrião de brasilidade.
Cristina e Ricardo não escolheram essa música por acaso. Nela, o compositor Heitor Villa-Lobos traduziu em sons a vida rural e o mundo de vanguarda que o Brasil buscava ser há quase 100 anos. Um caminho que ainda hoje se trilha no Vale do Café.
Trenzinho do Caipira é praticamente um hino, assim, uma música muito alegre, tem esse negócio de mostrar o trem andando, parando, os apitos do trem, é toda uma música completa, né, como a genialidade de Villa-Lobos mostra.
E dizem que o Villa fez o Trenzinho do Caipira vindo pro Vale do Café.
Eu acredito.
Não é?
Por onde passavam os trilhos da época do ciclo do café, agora existem estradas. Esse vale é mesmo capaz de nos transportar. Por aqui passava a grande riqueza daqueles tempos, o café que ia do vale até a capital, o Rio de Janeiro. Hoje a grande riqueza é lembrar a força e o engenho da mão de obra escravizada que ergueu esses arcos de pedra de 12 metros de altura. Em Valença, esse passado está no caminho de quem vive na cidade.
Aqui se reuniam as pessoas escravizadas, porque eles vinham para cá para pegar água, lavar roupa, e tudo acontecia aqui.
Essa era a região do Brasil
que recebeu o maior número de escravizados, por conta do café que se tornou a principal commodity do Brasil.
E ao chegarem aqui, esses escravizados eram revendidos.
Muitos
eram. Em frente à catedral.
Sim. A gente tem registro que muitos eram vendidos ali. Curiosamente, também era em frente à Câmara.
O Vale do Café foi o tema de estudos de Antônio Carlos, da graduação ao pós-doutorado. Ele morou quase 10 anos no Rio de Janeiro para se dedicar à Faculdade de História. E decidiu voltar para a terra de seus antepassados. Mas pouco conseguiu saber sobre a origem da família.
Meu nome é Antônio Carlos da Silva, a minha avó era Maria José de Jesus, minha bisavó Sabina, por exemplo, eu não sei qual era o sobrenome dela. Nós sabemos através da oralidade da família, mas nós não temos nenhum registro.
Por que é tão difícil encontrar ainda as senzalas nas fazendas aqui à volta?
Primeiro motivo, que as pessoas elas não tinham essa noção que nós estamos começando a ter hoje de preservação. Hoje algumas fazendas são hotéis, fazendas, são espaços, então as pessoas simplesmente foram construindo.
Felizmente,
parte da cultura desse povo ainda está preservada. Mais que memória, reconhecimento.
O Vale do Café, ele vai deixar um legado cultural muito grande para o Brasil. Por exemplo, samba,
jongo,
capoeira, Clementina de Jesus.
Chuva de verão, chuva. Isso é jongo, né? Batuqueiro, tu não funga. Chuva.
O legado do Vale do Paraíba não termina aí. Nessa mansão, transformada em museu, tudo permanece intacto, como deixaram os antigos proprietários. Uma família que fez fortuna comprando e vendendo café.
Tanto requinte, tanta beleza, tanta demonstração de riqueza era comum aos barões de café, os homens que decidiam os destinos do país, das famílias e das mulheres. As mulheres cabia calar e obedecer. Mas houve uma mulher que recusou esse destino e se tornou ainda mais rica e mais poderosa do que os homens de sua época. Ela, Eufrásia Teixeira Leite.
Eufrásia foi a primeira brasileira a investir na Bolsa de Valores. Era tão independente que recusou-se a casar num tempo em que os maridos ficavam com o dinheiro das esposas. É considerada uma das primeiras feministas do país.
A gente percebe ela como uma mulher vanguardista, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que inspirou muitas outras gerações a lutarem pelos seus direitos.
Como o jardineiro Arilson.
Quando eu comecei a trabalhar aqui no Museu Casa da Era, 15 anos atrás, eu confesso que eu não gostava de estudar. Eu me apaixonei tanto pela história, pela cultura, que eu voltei a estudar e hoje eu sou um profissional do turismo.
Hoje, os vestidos de Eufrásia atraem pesquisadores de olho num acervo raro na América Latina.
Esse é um trabalho pioneiro e ele se realiza em um dos museus mais importantes que a gente tem de acervo têxtil, de acervo de moda, de acervo de traje do Brasil.
A região vive entre esforços no presente para transformar o futuro em um grande orgulho do passado, e não apenas o passado das fazendas de café. Aqui em Conservatório, por exemplo, há este cinema. É uma réplica de um que existia na Tijuca, zona norte do Rio. Sim, é réplica, mas funciona.
Olha, isso é uma história muito antiga. Minha paixão por cinema vem desde a primeira infância, digamos assim, que eu brincava. A coisa da imagem em movimento me fascinava muito. Eu, muito garotinho. Eu nasci na Tijuca, na Praça Sãs Penha, e era um bairro privilegiado, porque no entorno da praça nós tínhamos 13 cinemas.
Quando o Cinemetro fechou, na década de 70, Ivo resgatou equipamentos e peças que iam para o lixo. Levou tudo para a conservatória, onde passava os fins de semana.
Consegui as poltronas, consegui os lustres todos, consegui pedaços de tapete, projetores. Os projetores profissionais, por doação, na realidade, doação desse pessoal da cinematografia.
O fascínio agora é de quem entra aqui.
Gente, boa noite. A gente está aqui em conservatória e aqui está surpreso. Centímetros, porque é o metro Tijuca em miniatura.
Vamos, Marcos, ao cinema.
Vamos ao cinema. Tá moradinho aqui. É
a pequena grande tela exibe imagens que mexem com as recordações de cada espectador que entra nesta sala. O efeito é esse.
Sabia todos os nomes dos filmes, todas as músicas. Muito emocionante. O cinema foi a maior emoção das todas sobre ser feito da emoção.
Agora, Ivo quer compartilhar ainda mais essas experiências. Pretende abrir as portas do Cine Centímetro para um festival de cinema.
Isso faz parte dessa coisa do incentivo do incremento ao turismo cultural. Outras atrações, além das fazendas históricas, estão surgindo, porque a região está evoluindo também.
Nós estamos desenvolvendo uma cultura, uma atividade cultural na região do Vale do Café.
Essa riqueza não se perde mais.
Ao contrário, passa para gerações, se perpetua.
Daqui a pouco, as gerações que mantêm viva a cultura do Vale do Café.
E o ritmo encantador da cidade das serenatas.
É pra você, mais ninguém.
A gente volta já.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Quando o dia adormece e a noite desabrocha no exagero de estrelas, violões choram para a lua, recordando os tempos e os amores.
Estrelas mudam de lugar.
Sair em caminhada, cantando o amor, ao som dos violões e à luz da lua. Essa tradição esteve nas ruas de cidades brasileiras desde o fim do século XIX. Em algumas, sumiu. Mas no Vale do Café, há 143 anos, continua viva nas vozes dos seresteiros.
Aqui era uma região muito rica, né? De grandes fazendas de café, e os barões contratavam músicos da corte para fazer os saraus nas fazendas, e à noite eles vinham às vezes dar uma canja aqui na cidade. E a segunda versão foi que aqui era também uma rota de viajantes, pessoal trazendo mercadoria, gado, e pousava em conservatório.
Menina, boa noite, meu bem.
Conservatória, a cidade que respira música, ficou quase 2 anos em silêncio por causa da pandemia.
É pra você, mas ninguém é uma palavra que não existe.
Seu Edgar saiu em serenata, sozinho, numa tentativa de salvar a tradição e a si mesmo.
Saí aqui meia-noite, a cidade deserta. Era um prazer meu, né? Me fez falta esse trabalho, né? E a gente tinha esperança, né, que isso passasse e que nós retornaríamos, né, como retornamos.
Amor.
Essa paixão já fez muita gente trocar a capital do estado do Rio pela capital das serenatas. Marluce é uma delas.
Era uma viagem no tempo, né? Então a gente chegava, o pessoal estava cantando, 11 horas da noite saía serenata pela rua, a gente acompanhava.
E eram pessoas da cidade?
Havia muitas pessoas da cidade e haviam pessoas também que se tornaram da cidade, né? Nós, também como aconteceu comigo, né?
A sua mudança para cá transformou também sua vida profissional.
Eu já acalentava um sonho muito antigo. Eu consegui estudar, começando em 2009, aos 50 anos de idade, o curso de História. Aí depois não parei.
Um outro tesouro, em perigo, aliás, que você também abraçou daqui da área. É, eu particularmente tenho um grande carinho porque eu vi desde criança, que são as folias de reis.
Por conta de morar onde eu moro, né, eu escolhi pesquisar folia de reis para o meu mestrado e para o meu atual doutorado. Uma das coisas que me encantou quando eu vi a folia de reis, que eu pensava, meu Deus, que gente simples, como é que eles conseguem? Tem que deixar o trabalho para poder fazer e seguir essa missão, porque é assim que eles encaram.
É uma missão.
Né? Eu acho que saindo com a folia de reis, nós estamos recordando o nascimento de Jesus. E nós saímos 12 dias. Nós começamos dia 25, né? Que é dia 25, Natal, né? Festejando e vamos até o dia 6 de janeiro, meia-noite.
Uma jornada que costuma surgir com uma promessa na vida dos foliões. Em Valença, Mestre Torrada segue esse propósito há 75 anos.
A melhor coisa da vida do folião de reis, que é de status folião, né? Devoto com um mês aqui, abriu uma porta, acendeu uma luz e recebeu a gente.
Hoje, a maior dificuldade para os mestres é conseguir que os jovens sigam os seus passos.
Porque os garotos novos ainda, a gente tem que botar na cabeça deles, que muitos deles não entendem ainda o que é o reis. Coitado, tem muitos garotos que saem, que acham bonito, vestem palhaço, pula, etc. Tudo ali, mas vem nem rezar, sabe? Essa caminhada nossa não pode parar.
Para que a caminhada não pare, Luberto e José Luiz adaptaram a folia de reis em tempos de Covid.
Vou de casa, dá licença.
Ficavam na porta da casa dos devotos, mas nunca deixaram de cumprir sua missão.
Folia de reis para mim é religião, é fé, é vida, é nascimento.
É, tivemos aqui já 30 e poucos, quase 40 grupos de folia de reis. É, seguir em frente, não tem como parar.
Se eles preservam essa tradição é porque aquilo tem significado para eles. Então, é importante preservar o que tem significado.
Para você ter uma noção, eu fui tão abençoado. Meu filho nasceu dia de Santo Reis. Nossa, você não tem noção do dia que meu filho nasceu. Acredito que meu filho vai querer continuar seguindo a folia. Até fiz lá para eles, lá brincando com as crianças, né? Fiz uma bandeira para eles pequenininha, eles fizeram uma folhinha de criança e estavam lá brincando.
A chula é a dança dos palhaços na folia de reis. Uma batida firme dos pés no chão. Uma brincadeira que mistura o peso da herança dos antepassados com a leveza de uma cultura de festas. Riqueza é manter tudo isso, o presente e o passado, vivos em nossa história.
Uma excelente noite para você e até a próxima semana.
Para todo mundo, um belíssimo fim de semana e até a próxima sexta.
Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar.
Ajuda-nos, Vox.
Há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?